Em honra à pátria, iniciamos a segunda sessão ordinária 2016 do Legislativo Rio Brilhantense. Convido o vereador Geto para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Presidente, esses dias minha mãe fez um culto na casa dela, em honra ao Senhor, por tudo que ela passou perante esses dias, acometido de enfermidade. E a palavra foi o Salmo 116. Eu vou fazer a leitura do Salmo 116, porque no culto foi essa a palavra destinada pelo Senhor. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor porque Ele ouviu minha voz e minha súplica, porque inclinou para mim seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do enfermo se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os suplícios. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma e teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei e estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor e eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor.
Ato da sessão ordinária de 15 de novembro de 2016 estará à disposição dos vereadores para possível emenda até o final da hora do dia. Convido o secretário para fazer a leitura das correspondências.
Boa noite. Correspondências 22/2/2016. Comunicados do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tendo como beneficiário o município de Rio Brilhante, MS. Ofício 214/2015, do deputado federal Geraldo Rezende, em atenção ao requerimento 106/2015, do vereador Totinha, PT. Ofício de 707/2015, do deputado federal Vander Lobé, em atenção ao requerimento 106/2015, do vereador Totinha, PT. Ofício 217/2015, do deputado federal Geraldo Rezende, em atenção ao requerimento 84/2015, do vereador João Pedro Alves, PMDB. Ofício 202/2015, do deputado federal Geraldo Rezende, em atenção ao requerimento 98/2015, do vereador José de Freitas Neto, PROS. Ofício 691/2015, do deputado federal Vander Lobé, em atenção ao requerimento 98/2015, do vereador José de Freitas Neto, PROS. Correspondência eletrônica do supervisor de unidade da Sanesul, em atenção ao requerimento 92/2015, do vereador Celinho, PMDB. Por hoje só, senhor presidente.
Convido o secretário para fazer a leitura das proposições.
Sessão ordinária 22/2/2016, proposições protocoladas. Requerimento número 10/2016, de autoria da vereadora Belinha, PMDB, ao presidente da Sanesul, senhor Luiz Carlos da Rocha Lima, solicitando as seguintes informações relativas ao município de Rio Brilhante, MS. sede e distrito de Prudência, Tomás, extensão de água, número de imóveis com ligação de água, fluoretação da água, extensão da rede de esgoto, número de ligações atendidas pela rede de esgoto, ampliações previstas quanto à água e ao esgoto sanitário, ETE, e possíveis ampliações, números de imóveis com tarifa social, trabalhos educacionais possíveis de realizar-se junto à população, outras informações que julgar pertinente. Requerimento número 11/2016, de autoria do vereador Geto, PDT, ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde, solicitando quais as medidas cabíveis que a Secretaria de Saúde tomou ou vem tomando para combater e prevenir a dengue, o zika vírus e a chikungunya. Indicação número 20/2016, de autoria do vereador Geto, PDT, ao prefeito municipal, sugerindo a realização de campanha para incentivar os proprietários de veículos particulares com placas de outros municípios a emplacarem os mesmos na cidade de Rio Brilhante, MS, e b, gestionar as empresas instaladas no município a realizarem os mesmos procedimentos. Indicação número 21/2016, de autoria do vereador Geto, PDT, ao prefeito municipal, sugerindo que sejam adotada capina e limpeza geral dos terrenos baldios e imóveis, seguindo o disposto abaixo. A. Que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios existentes em áreas públicas locais para que tome imediata providência visando a capina e a limpeza geral dos seus imóveis, mantendo-os permanentemente neste estado de conservação. B. E caso a intimação do Executivo não seja atendida em tempo hábil, que os serviços aqui indicados sejam executados pela Municipalidade com a cobrança de taxas legais prevista para tal finalidade. Indicação número 22/2016, de autoria do vereador Totinha, PT, ao prefeito municipal e ao secretário municipal da Infraestrutura, sugerindo determinar ao setor responsável que estude a possibilidade de melhorias no cemitério municipal São Judas Tadeu, localizado na rodovia BR-267. Indicação número 23/2016, de autoria do vereador No, Democratas, ao prefeito municipal e ao secretário municipal de desenvolvimento, sugerindo que o município seja contemplado com o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, PNDTR, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. Indicação número 24/2016, de autoria do vereador No, Democratas, ao prefeito municipal, sugerindo implantação do projeto Academia ao Ar Livre no canteiro, próximo ao Mercado Tupi, entre as ruas Sidney Coelho Nogueira, prolongamento da Avenida Lourival Barbosa, no bairro Catulino Rodrigues. Indicação número 25/2016, de autoria do vereador No, Democratas, ao prefeito municipal e ao secretário municipal da Infraestrutura, sugerindo que o município promova, através da secretaria competente, melhorias nas principais entradas da cidade. Indicação número 26/2016, de autoria do vereador No, Democratas, ao prefeito municipal e ao secretário municipal da Infraestrutura, sugerindo que seja viabilizada a pavimentação asfáltica na extensão da rua Consolação, corredor de acesso à promoradia 14 e 15. Parecer número 1/2016, favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 13/2015. Por hoje só, senhor presidente.
Passaremos a palavra livre. Vereador Boiada.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores. Presidente, se eu precisar, eu estarei usando os 5 minutos do vereador Elie. Presidente, eu uso a tribuna hoje para dizer com... Depois de 13 anos trabalhando na Funcerb, do ex-prefeito Paulo Curto e o Geto, que era vice na época, ter dado a oportunidade de mim trabalhar na Funcerb. Eu entrei na Funcerb em 2004 e agora, a partir de hoje, estou saindo da Funcerb, não pertenço mais aos quadros da Funcerb. Foram 13 anos de trabalho na Funcerb. Eu não fiquei esses 13 anos na Funcerb porque eu sou bonito, não. Eu fiquei na Funcerb porque trabalhei muito. E aqui quero agradecer aos meus presidentes, que estiveram comigo, que eu aprendi a trabalhar, o Gi, Paulo Moraes, Sebastião, o Isair, Paulo Moraes, que eu trabalhei mais, que foram meus presidentes, que eu aprendi muito a trabalhar com eles, aos prefeitos, Paulo Cur, que me deu essa chance, o Donato Lopes, por 2 mandatos, e o Forone, agora, por 3 anos. E a minha satisfação de sair da Funcerb hoje foi pelo reconhecimento da população esportista de Rio Brilhante. Quando eu postei no Face que eu estava saindo da Funcerb, muitas pessoas me ligaram, mandaram mensagem de agradecimento pelo tempo que eu passei na Funcerb. E dizer a vocês que o tempo que eu passei na Funcerb, tudo que eu fiz foi em prol da nossa população. Muitas vezes fui chamado a atenção pelos administradores porque eu estava fazendo muito, trazendo muito benefício para a nossa população desportista. O Gita aí é conhecedor disso, que a Funcerb, quando nós assumimos, eram pequenas, nós construímos uma Funcerb gigantesca, com eventos, promoções, apoios. Então, isso, quero aqui agradecer a todas as pessoas que trabalharam comigo, que me deram a oportunidade para esse período de 13 anos. Talvez estarei indo para Arueira, onde minhas aulas são lá no Criança Esperança 3, no Euclides da Cunha. Hoje eu estive lá, fui muito bem recebido pelaquela população também, onde foram me receber, ficaram sabendo que eu estava voltando a dar aula lá. Porque quando também eu estive na Arueira, trabalhando como professor e como diretor, eu dediquei a minha vida também àquele distrito por 10 anos. E também a comunicar essa mesa aos vereadores que, a partir de hoje também, estou filiado no PTB, um partido que foi muito forte em Rio Brilhante, onde nós tivemos vereadoras pertencentes ao quadro do PTB. Escolhi o PTB, saindo do PPS, indo para o PROS, e indo para o PTB pela história que o PTB tem em Rio Brilhante, no Brasil e no Estado. Nós falando de PTB a nível de Brasil, todas as conquistas das mulheres foram o PTB que trouxe ao trabalhador, e no Estado esse desenvolvimento que temos aí também foi através da administração do PTB. E Rio Brilhante também se mudou a história, nós somos rio-brilhantenses, se mudou a história através de um partido chamado PTB, através do ex-prefeito Donato Lopes da Silva. Rio Brilhante não era nada e nós temos que reconhecer que o Donato pegou Rio Brilhante, transformou Rio Brilhante, trabalhando em prol de Rio Brilhante, e eu vim para o PTB para somar forças junto de 9 partidos para começarmos a montar montarmos uma coligação para a próxima eleição, a eleição majoritária, a eleição de vereadores. Quer falar alguma coisa, Serginho?
Vereador Boiada, eu quero aqui dar os parabéns à Vossa Excelência dos 13 anos, que independente de política, o seu trabalho foi muito bonito ali na Funcerb. 13 anos não são 3 dias. E eu quero dizer que várias vezes, a Vossa Excelência sabe, eu, como desportista aqui, fui lá, Vossa Excelência sempre me atendeu muito bem, uniforme, meião, bola, várias e várias vezes. Isso em 2004, quando o Paulo era prefeito, depois quando o Donato era prefeito, Vossa Excelência nunca deixou de me atender. Quantas das vezes foi eu, o Jânio, o Té, finado Té lá, reunir com a turma da vila para ter respaldo, Vossa Excelência sempre nos atendendo com todo carinho. E isso, todos os desportistas de Rio Brilhante sabem disso. Então, aqui eu quero dar os parabéns. O seu trabalho foi bem feito. Vossa Excelência deixou um legado junto à Funcerb que ninguém vai tirar. Meus parabéns, vereador Boiada.
Obrigado, vereador Jorginho.
Também quero participar e parabenizar o vereador Boiada pelos 13 anos dedicados à Funcerb e dizer que eu fui presidente junto com o Boiada, trabalhando junto comigo na administração do ex-prefeito Donato. E realmente o que o Serginho falou aqui é a mais pura verdade. O Boiada sempre trabalhou na Funcerb sem olhar cores partidárias e, principalmente, sempre olhando para aqueles menos favorecidos. E quando foi presidente da Funcerb, ele fomentou o esporte, que é o dever do presidente da Funcerb, dar garantias e proporcionar aqueles menos favorecidos para que pratiquem o esporte dentro do seu bairro. Seja ele Manuel das Neves, Nery Lima, Vila Fátima, Pro Moradia 14, 15 e outros bairros do nosso município. Então, quero parabenizar pelos 13 anos dedicados na Funcerb. Com certeza vai fazer muita falta, Boiada, porque você é uma pessoa muito competente. E desejar também sorte nesta nova caminhada no distrito de Prudêncio Tomás. Você foi bem recebido. Aquela população, realmente, é uma população muito calorosa, uma população que precisa que nós olhemos, né, com mais carinho por eles. E dizer que no PTB, espero que aquilo que você almeja, você alcance, porque você merece. Sei da sua, né, vontade de ser aí um vice-prefeito, tá galgando, está caminhando, está querendo. Espero que você consiga. Você é uma pessoa que merece, uma pessoa que trabalha, e desejo sorte. Parabéns.
Obrigado, vereador. O Gi falou, falou ali que eu mesmo um cargo. E eu sempre quis crescer. Eu nunca gostei de sapatear no mesmo lugar. Eu, quando fui porteiro lá na Arueira, eu queria ser secretário de escola. Quando fui secretário, eu queria ser professor. Quando fui professor, eu queria ser diretor. E quando eu fui para a Funserv também, eu nunca neguei. Eu, trabalhando lá, eu queria ser diretor-presidente da Funserv. Porque eu sempre tenho algo mais a fazer. E tenho um sonho ainda, todo mundo sabe do meu sonho, de ser secretário de educação. E também, e como eu conversei com o vereador Geto esse dia na casa dele, por umas 2 horas, o Geto falou que eu deveria falar isso, que eu deveria expor as minhas ideias. Fiz, convidamos o João Pedro para estar no nosso grupo, cedemos a vaga para ele de vice-prefeito do nosso grupo, para ele ser candidato junto conosco. A vaga ainda está aberta, mas me disponho também como concorrente agora. Antes era só ele, hoje eu também me ponho, porque eu também quero ser vice-prefeito. O Nô também tem essa pretensão, Totinha tem, Zezinho tem, Ademar tem. Então eu não posso, jamais, eu posso até perder essa vaga de ser vice-prefeito, mas não vou perder por não ter tentado. Então vou tentar até a última hora ser indicado como vice-prefeito, porque eu acho também que eu mereço. Eu sou funcionário público, sou filho de Rio Brilhante, fui diretor de escola, fui diretor-presidente da Funserv, sou professor e tenho serviço prestado para a nossa comunidade. Então, eu coloco meu nome à disposição também. E dizer também que estive hoje presente na reunião do sindicato, onde, para a gente fazer o fechamento do aumento da reposição salarial, né, aumenta a reposição salarial que os funcionários têm o direito. Nós já tínhamos feito 2, 3 reuniões e semana passada, na quarta ou terça-feira, reunimos com o prefeito e fechamos um acordo com o prefeito que ficasse bom para os dois, que ficou bom para a prefeitura e ficou bom para os funcionários também. Não é o que nós, funcionários, queríamos. Eu queria muito mais, mas eu tenho que ter a consciência de ter a humildade de reconhecer que a prefeitura, no momento, não tem condições. O país passa por uma crise, passa por uma dificuldade, o Estado passa por uma dificuldade. Então, nós temos que, se todo mundo ceder um pouquinho, com certeza vai melhorar. Então, os funcionários cederam, quero parabenizar aqui os funcionários por entender que para o momento é o que nós tínhamos, mas também conseguimos uma garantia do prefeito se melhorar a receita, ele volta a conversar com a gente, né? A gente sabe que é muito difícil melhorar, mas a gente torce, a gente tem que pensar sempre no melhor. Os povos falam que vai melhorar daqui 2, 3 anos, mas nós temos que acreditar que vai melhorar o mês que vem. Nós temos que ter sempre essa força, sempre esse pensamento que as receitas vão melhorar e nós vamos melhorar. Eu sei que a prefeitura está passando por crise, mas aqui a bancada do prefeito, muitas vezes eu vi aqui a Juraci, João Pedro, Belinha, Geto, pedindo para que o prefeito olhasse, estudasse, olhasse as contas, olhasse as finanças, olhasse as suas ações, para que a crise estava chegando. E ele, não, muitas vezes, não atendeu os seus vereadores. Se ele tivesse escutado os vereadores da base dele, com certeza a crise seria mais amena. Mas ele não entendeu, ele, né, foi pelas próprias pernas e não atendeu os conselhos que os vereadores deram para ele. Então, com certeza, torço muito, porque nós, como Rio Grande, torço muito que...
Conclua, vereador.
Se eu tiver mais, eu posso ocupar os 5 minutos do vereador Ademar também, né? E se nós tivermos... torço para que a administração do Forone melhore, que se melhore, melhore para todo mundo. Não, isso não quer dizer que eu vou ser companheiro dele de palanque. Eu já tenho a minha opinião. Eu não vou ser parceiro de companheiro, não vou ser companheiro de palanque do Forone. Mas, com certeza, eu quero que o Rio Brilhante melhore. Eu quero que o Rio Brilhante traga as benfeitorias para a nossa população, para aquelas pessoas que precisam, né? Com certeza, nós temos que torcer para isso, e a Câmara está sendo parceira nisso. E dizer, então, falar da reposição, foi a melhor forma que nós encontramos, reunimos 3 horas com o prefeito Foroni, no gabinete, com o secretário Silvano, fizemos os cálculos, os levantamentos, e não tinha de onde tirar mais. Então, quero aí agradecer aos funcionários que entenderam, né? Perdemos um pouco, mas com certeza poderíamos perder muito mais se nós fôssemos para um confronto, né? Então, quero aqui parabenizar. Muitas vezes os funcionários olham a gente com outros olhos. Ah, ele é vereador, ele poderia lutar. A gente tem que saber o limite da gente, a gente tem que ter responsabilidade. Eu poderia pegar aquele microfone e falar que até o Foroni hoje, ele arrependeu muito grande, numa véspera de eleição como hoje, numa coisa, o Foroni pegou o microfone e falou que o prefeito podia dar 75%. Mas não é assim que funciona. Nós temos que ter realidade, nós temos que ser realistas, nós temos que dar o que pode, nós temos que trabalhar com as finanças certas. Então, com certeza, foi o melhor que nós tínhamos para o momento. E dizer também, Geto, que eu chegando da Arueira hoje, me ligaram para vir ensinar os papéis na Câmara, muita ligação lá do bairro 14, que a farmácia está fechada lá. E com essa chuvarada não tem como sair daquele 14, né? Aí que você olhe com a secretária de saúde, sei que é o líder do prefeito, leva até ela, pergunte por que o posto hoje estava fechado, não tinha remédio e o pessoal precisando de remédio não tinha como ser atendido. E, então, leva-se a preocupação da secretária, é um posto que fica distante do centro da cidade, né? É um posto que tem que estar aberto sempre para atender aquela população, que lá é uma cidade. Então, que se leve essa preocupação dos moradores lá e toda nós também.
Vereador, desculpa. Obrigado, vereador Geto. E desculpe que eu não tinha visto, presidente, o Geto ali que tinha pedido a palavra. A respeito da... Eu não entendi. Reposição salarial, perca salarial ou aumento salarial? E outra pergunta. Qual foi a porcentagem? E qual foi a porcentagem do governo? E qual foi a porcentagem do município? E de que forma? De uma vez só? Ou foi aquela famosa jogadinha? Parcela em alguns meses, dá um aumento agora, parcela algumas vezes, que no final do ano, a somatória de 12, na somatória, quando se racha no meio, até chegar no total da porcentagem, você já teve a perca que até no último mês você não busca. Como que foi esse aumento ou reposição salarial?
Quando nós sentamos com o prefeito, nós queríamos, é só o GPM, 10,2545 era o GPM. E como ele queria pagar parcelado, ele queria dar só o GPM que nós tínhamos direito. Nós conversamos com ele e conseguimos que ele desse 1%, 1,3%, 1,3% a mais para dar uma compensada. Não vai compensar, sei que não vai compensar. A cada R$ 1.000, que a pessoa ganha R$ 1.000, ela está perdendo R$ 43 por mês de salário. É um bujão de gás, praticamente quase, que ele está perdendo por mês. Então, está dividido em 6 parcelas, 5 de 2% e a última de 1,5%. Nós estamos perdendo, nós sabemos que estamos perdendo, os funcionários sabem que estão perdendo. A cada mês nós estamos perdendo aí R$ 43,00, cada um quem ganha até R$ 1.000, né, e quem ganha mais está perdendo mais. Mas é o que nós poderíamos fazer. Se ele tivesse dado, nós fizemos as contas, se ele tivesse dado os 10,45% hoje, ultrapassava os 54% da lei de responsabilidade fiscal e ele não poderia dar. Está respondido?
Vai me conceder 1 minuto?
Seu presidente, deixar. Sim.
Tá. Primeiro, eu quero prestar minha solidariedade a você por ter esse tempo de contribuição como servidor na Funserv, né? A gente sabe do brilhante trabalho que você exerceu lá. E, ao mesmo tempo, te desejar felicidade nessa nova empreitada. Quanto à tua filiação ao PTB... Eu, outrora, muito tempo atrás, já fiz parte desse partido. E a história narra o tamanho e a grandiosidade que o partido teve. Porque uma das grandes conquistas sociais efetuadas no Brasil, por exemplo, a carteira de trabalho, ela vem do PTB. E fora outras que eu não levaria tempo aqui para me discorrer, mas só para ilustrar isso aí. Então, te desejo felicidade. E quanto ao que você falou, que quando a gente almeja alguma coisa, eu tive a oportunidade de conversar com você e você me relatou a tua vontade e disposição de colocar ao seu grupo político o seu nome como candidato a vice-prefeito, né, pleiteando essa vaga juntamente com todos os outros colegas. E eu disse para você que é assim mesmo, porque cada pessoa que ocupa um cargo público, ele tem que ter o sentimento que ele precisa dar outro passo. E, às vezes, muita gente não sabe o que, que você quer se você não comunica, você não fala, né? Eu tive a oportunidade e, com muita honra, fui candidato a deputado estadual porque entendia que o município de Rio Grande precisava de um representante. E, por muito pouco, eu não atingi e dizia do número. Igualmente, foi o vereador Totinha. Então, era um sonho, uma esperança que a gente transmitia e lutamos através disso. E acho que dentro de Rio Brilhante tem outras pessoas. Por exemplo, eu várias vezes já tive a oportunidade de falar para a vereadora Juraci que ela tem o verdadeiro perfil para ser uma representante de Rio Brilhante. O porquê? Porque para você ser candidato a deputado, você precisa da densidade eleitoral. E, no caso, ela poderia ter a abrangência do município de Rio Brilhante com a solidariedade do distrito com o município de Nova Alvorada, que desmembrou de nós, e sem dizer que ela hoje ela tem uma igreja, é lógico que a igreja não é a sua, o seu catalisador de voto, mas pelo fato da referência dela como pessoa que conhece ela, em cada município de Rio Brilhante tem uma Assembleia de Deus, e ela poderia está frequentando e dizendo da importância e por que, que ela gostaria de ser representante de Rio Brilhante. Então, eu acho que a vereadora Juraci tem essa densidade. Não sei se um dia ela vai topar fazer essa discussão. Mas era isso que eu queria falar para você, né? E com relação ao aumento salarial, na hora que eu usar a tribuna, eu vou falar alguma coisa. Muito obrigado.
Quero agradecer, presidente, por ter me dado uns minutos. Agradecer a vocês também por ter me escutado aqui um pouco, falo pouco, mas obrigado por ter escutado, é só isso, presidente. E precisando, conte comigo, nós estamos num grupo, outro grupo político, mas não somos inimigos, somos adversários políticos, mas, porém, muito amigos. E quem gosta de vereador é vereador, e nós devemos defender essa casa e defender os vereadores também. Obrigado a todos.
Vereador Ilie. Vereador Zezinho.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, e plenário que nos assiste essa noite. Senhor presidente, trago a esta tribuna uma preocupação, senhor presidente. Esta semana que passou, conversando com alguns motoristas de ônibus da zona rural do nosso município, eles disseram que este ano os ônibus não terão os monitores. Eu acho isso, senhor presidente, nobres colegas, vereador, uma falta de respeito para com os alunos da zona rural do nosso município. Primeiro, por que, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, fazer corte numa área tão essencial como essa? Eu não acredito que a Secretaria de Educação do nosso município, juntamente com o prefeito, vai ter a coragem de fazer um descaso desse com as nossas crianças. Principalmente, senhor presidente e nobres colegas vereadores, um motorista não tem capacidade de dirigir e de cuidar de criancinhas pequenas que vai ali dentro daquele ônibus, naquele momento onde o motorista pode dar uma brecada e uma criança dessa estar em pé e se machucar. Isso seria uma responsabilidade muito grande, senhor presidente, do secretário de Educação e do prefeito municipal, se está fazendo essa... É isso que estão os motoristas falando, que estão tirando os monitores dos ônibus do nosso município. Eu não acredito nisso, de forma nenhuma. E se acontecer, eu irei pessoalmente na promotoria da infância e juventude, para que o promotor tome providência quanto a esta situação. Os pais vão ficar em casa preocupados, porque vão mandar seus filhos pequenos para a escola. Eu, se eu fosse um pai, eu também ficaria, senhor presidente, preocupado. Não é possível. Isso não vai acontecer, eu acho que não está acontecendo. Por quê? As crianças que vêm nos ônibus da zona rural são pessoas que moram num sítio e eles merecem dignidade. Eles merecem ser cuidados por uma monitora para que eles permaneçam sentados com segurança. Haja visto que eu acho que esses ônibus também nem cinto de segurança têm. O qual eu vou fazer uma vistoria essa semana. Assim que começar as aulas, eu vou ver esses ônibus de perto para que ver se eles oferecem realmente condições de transportar os nossos alunos da zona rural. Se tiver algum vereador que queira falar alguma coisa.
Vereador.
Não. Pode falar.
Eu não sei se o senhor se recorda, mas questão de talvez uns 10 anos atrás, acho que quando eu estava sem um monitor, ônibus escolar, e ocorreu um acidente na 267 aqui para Maracaju, quando a caminhoneta, as duas crianças saíram do ônibus e saíram por trás do ônibus. Aí veio uma caminhonete e atropelou as duas crianças e mataram. Não sei se você lembra.
Lembro.
Por isso que é muito importante ter um monitor que vai descer com ele e vai colocá-lo aos seus pais ou a quem estiver esperando
na estrada.
Vai em segurança. Entendeu?
Eu acho, vereador Totinhas, eu tenho razão. Porque o monitor, ele é o responsável direto ali. Tem um motorista. Ele tem que cuidar a direção. Mas tem que ter um monitor para que desça as nossas crianças na entrada da fazenda, para que não deixe nossas crianças atravessar por trás do ônibus. Então nós temos que ter um monitor. Não interessa se o nosso município está passando por dificuldade financeira. Não interessa. Vamos fazer corte em outras áreas. Mas tirar o monitor dos ônibus não pode, senhor presidente. Isso não pode acontecer. Muito obrigado.
Vereadora Belinha.
Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, Sérgio Martins Rigo, senhora vereadora, senhores vereadores, munícipes que nos honram com suas presenças nesta sessão ordinária, senhores e senhoras que nos acompanham através da internet. Em primeiro lugar, eu gostaria, senhor presidente, senhoras e senhores, de falar sobre o ofício que recebemos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do secretário em exercício, senhor Elton Fonseca Bernardes, assinado no ano passado, ofício do ano passado, 28 de dezembro, nós havíamos feito, todos nós aqui, vereadores, assinamos em conjunto um requerimento ao governo do Estado, o requerimento de número 103, quando pedíamos ao Estado, ao senhor governador do Estado, Reinaldo Azambuja, a destinação para Rio Brilhante, a instalação de uma delegacia especializada no atendimento à mulher, DEAM. Inclusive, o deputado Renato Câmara, ele fez uma indicação através da Assembleia Legislativa também ao secretário de Estado Silvio César Maluf. E a resposta que nós obtivemos foi no sentido de que não será possível atendimento dessa solicitação por parte desta secretaria, porém, para o ano, por ausência da dotação orçamentária no ano de 2015, porém, foi incluído em planejamento para dentro da disponibilidade orçamentária ser atendido a partir de 2016. Então, eu solicito aqui a todos os vereadores também, que nós possamos continuar com esse pleito da instalação da delegacia especializada no atendimento da mulher, a mulher aqui no nosso município. Sabemos de muitos outros municípios no Estado que têm a delegacia, e na época nós fizemos, na justificativa, levantamos todos os municípios, toda a nossa realidade com relação à violência contra a mulher. Nós não podemos nos acomodar e vamos continuar, então, pedindo ao Estado, sim, que destine a Rio Brilhante e que nós possamos ter aqui uma delegacia que possa fazer atendimento à mulher riobrilhantense, à mulher que sofre violência, à mulher que precisa da presença efetiva do Estado, e muitas vezes nas dificuldades que acontecem dentro do seu próprio lar. Então, vamos continuar a nossa luta em prol da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O outro assunto, senhor presidente, todos nós recebemos um comunicado interno aqui da Casa, tratando do Prêmio Rio Brilhante Sustentável, que foi instituído através da Resolução 172, do dia 23 de abril de 2014, quando foi instituído este prêmio, Prêmio Rio Brilhante Sustentável. Ano passado, foi homenageado aqui o Edson, recebeu o prêmio desta casa, na Semana do Meio Ambiente, e nós temos tempo hábil de escolhermos cada vereador, indicar o nome, ou em conjunto, ou mais de um, né, com outra, ou por bancada, enfim, indicar o nome de uma pessoa, de uma empresa ou de uma entidade não governamental para ser homenageado este ano. Já se encontra também no site da Câmara, o povo, a população vai ser ouvida também, poderão manifestar-se, a população poderá se manifestar sobre um nome que entender importante também para ser homenageado. E eu faço uso da palavra, então, para convidá-los, para que nós, cada um de nós, possamos pensar sobre um nome importante para ser homenageado este ano. E saudar o senhor prefeito municipal, agora encerrando os meus minutos, senhor presidente, saudar o senhor prefeito, Sidney Foroni, pela assinatura do contrato da pavimentação do distrito de Prudêncio Tomás e a informação que vai se iniciar agora no mês de março. E hoje eu comentava com a vereadora Juraci, que um ano muito difícil, né, não só para o Foroni, mas para prefeito do Brasil inteiro, e para nós aqui especialmente, porque além da queda de arrecadação, essas dificuldades que nós estamos vendo, é o excesso de chuva também, que tem atrasado muitas obras e tem causado muita destruição, né, muitos prejuízos com as estradas, não só municipais como estaduais. Então, os prefeitos, especialmente da nossa região produtora, têm sofrido muito nesses dias aí com as chuvas. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Totinha.
Senhor presidente, vereadores, público que se faz presente nesta casa. Na última sexta-feira, eu estive no cemitério São Judas. E olha, está de brincadeira o pessoal, hein? De brincadeira mesmo. Aquilo ali parece um depósito de lixo, de tão sujo. Tá o Léo. Tem as placas que o pessoal usa para cobrir a sepultura, encostado numa árvore. Terra, monte de terra no meio do cemitério, do espaço. Mato, coberto de mato. Areia, pedrisco, ali está parecendo um depósito mesmo de lixo. É brincadeira. E eu até conversei com o senhor que estava lá fazendo uma manutenção num túmulo lá, ele falou que até cobra tinha lá. E com essa chuvarada vai ter até o Zika, porque tá um descaso aquilo ali. Conversei com o prefeito e conversei com o Cléris. Eles falaram que devido ao que o pessoal está limpando os colégios. Mas pode ter certeza que isso não se justifica, não. E quero dizer também que andei cobrando o asfalto 14 mais uma vez. Aí agora me responderam que até o fim do mês as máquinas vão voltar, porque o cara da Pactual lá, o diretor, está fazendo um serviço em Maracaju, lá de uma empresa chinesa, que tem muito dinheiro. Mas aqui também acho que não deve nada, pelo que eu ouvi falar. Então está na hora desse Renato também cumprir o contrato, porque está causando grande transtorno à população do 14. Muito obrigado.
Vereador João Pedro.
Senhor presidente, vereadores, Pernacos assiste, boa noite. Pegar o final das palavras do vereador Totinha, já para entrar nesse assunto, até porque os 5 minutos, senhor presidente, aqui você colocou 2h40. Quando se fala do mosquito da dengue e a própria os próprios governadores nossos, pedindo para que a própria população faça a parte dela, em pesquisa, eu comecei a buscar, porque é de conhecimento de todos, que o mosquito da dengue agora não está escolhendo água, não é mais só na água limpa. E que, por incrível que pareça, não foi se movido, vereador Totinha, nenhuma palha, quando se diz da porcentagem de saneamento básico que está aberto em nosso país. E a culpa, talvez, vai ser da população também, né? Então, quando eu vejo a Globo, outros meios de comunicação criticando que a população tem que fazer a parte dela, os governadores estão empurrando com a barriga. E fala-se de crise. Já entrando no assunto de crise, tem que ser meio rápido, quando se fala-se em crise, e o vereador Zezinho falou crise, pelo fato de se dar o corte do monitor, vereador Zezinho, eu não usei a palavra, porque eu tentei te ajudar quando você, a Vossa Excelência citou do monitor, porque as aulas começam ainda dia 29, segunda-feira que vem. Está longe ainda. E não saiu o edital ainda. Então, a partir do momento que não saiu o edital, nós, proprietários de empresas ou as outras pessoas interessadas, não tem como saber se realmente vai ter os monitores ou não. Aqui tem mais pessoas que trabalham nesse ramo, mas não é do nosso conhecimento. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que existe uma lei aqui, e ela foi muito cutucada pelo prefeito atual na época aqui, e foi encaminhada para o Ministério Público. E os monitores fazem parte dessa regra, você pode ficar tranquilo. Ou ele vai colocar o monitor por bem, ou ele vai colocar por intermédio de Vossa Excelência, pode encaminhar para o Ministério Público e vai dar resultado. Porque é muito fácil os governadores, os ordenadores de despesa, falar em crise. Que todo ano teve, os últimos anos aí, todos teve aumento. Você olha no impostômetro lá, o bicho está rodando lá, você nem enxerga direito os três últimos algarismos. Isso daí é porque eles aumentaram a despesa permanente, para agradar principalmente em palanque, e baseado, é claro, na arrecadação variável. O que que acontece? Agora estão sem saída, estão colhendo simplesmente o que eles plantaram. Porque nosso município, nosso estado é rico, a gente sabe disso. Basta aprender a cortar a própria carne e esquecer da porcaria da tal da reeleição. Senhor presidente, eu vou dar uma esticadinha também e vou cobrar a Vossa Excelência essa mesa, de novo, agora na tribuna, não por meio de indicação e requerimento, que eu venho acompanhando aqui o desgaste dessa Casa de Leis. E eu vejo muitos vereadores preocupados com a crise também, que todo mundo agora está acreditando na crise, e dizer a Vossa Excelência, está sendo cedido esse espaço aqui dessa Casa de Leis e está tendo um custo muito alto, custo de energia, custo de desgaste em geral, de água, de manutenção para manter a limpeza, às vezes até com funcionário pagando, talvez, não sei, tomara que esteja errado, horas para funcionário. Isso está gerando despesa. Sei, é do meu conhecimento, que essa casa não pode cobrar das empresas que vêm usar esse espaço. Mas poderia fazer uma consulta, passar para a assessora jurídica, que quando a Vossa Excelência fosse ceder esse espaço aqui para essas empresas, empresas com poder aquisitivo muito forte, que elas pudessem fazer um repasse para alguma outra conta, por exemplo, hospital, um exemplo particular meu, mas poderia ser uma outra conta. Porque é muito bonito as pessoas virem aqui, dão desgaste na Casa de Leis, principalmente financeiro, e sai de bem bom por aí, ainda critica ainda essa Casa de Leis, principalmente criticando os vereadores, que nós cedemos os espaços. Muitos vereadores aqui participou da construção dessa Casa de Leis. Foi fácil, não. Tivemos que cortar a própria carne. E, senhor presidente, quero direcionar a palavra ao Boiada. Boiada, parabéns pelos teus 13 anos. Não tive a oportunidade de ser um amigo seu como fui nesses últimos anos, mas dizer a você que eu não tive mesmo a sorte que o presidente ou outros vereadores de ir lá pedir as coisas e conseguir. Eu nunca consegui uma bola. Vossa Excelência é prova disso, que o dia que eu fui pedir para o Raulzinho uma bola e uma rede, acompanhado com as pessoas do assentamento lá, não tinha, porque tinha que fazer licitação. Então, quem teve sorte de ganhar essas coisas, parabéns, eu não sei esse caminho. Eu nunca ganhei um remédio, nunca ganhei bola, nunca ganhei rede, não ganhei nada. Mas a Vossa Excelência mostrou as condições, principalmente profissional. Vossa Excelência exerceu o cargo de vereança aqui nessa Casa de Leis, sem medir cores partidárias, usando aquele cargo. Então, como o vereador Geto disse, que você tenha sucesso nesse novo pleito, que talvez você consiga ser vice, que é um sonho de todos nós aqui, vereadores, acho que ninguém vereador quer ficar só de vereador. Sucesso, vereador, e parabéns por esses 13 anos que exerceu como na frente da Funcerb. Vereador Zezinho, sobrou um tempinho. O Ministério Público fez uma orientação lá atrás para o município a respeito dos monitores. Se a Vossa Excelência quiser, eu tenho arquivado. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador João Pedro.
Um momento, senhor presidente. Deixa eu só falar para o vereador João Pedro. Eu hoje usei a tribuna, vereador, trazendo uma preocupação dos motoristas, os quais já deve ter alguém adiantado que não haveria monitores este ano. Então, eu já usei a tribuna antes de... para que a gente possa cobrar durante essa semana do secretário de Educação e também do prefeito, para que ele coloque os monitores para cuidar das nossas crianças. É isso aí, é que os motoristas estão preocupados.
Um minuto só, presidente. Bom, vereador João Pedro, eu quero dizer que então nós estamos solidários, porque eu também não fui pedir bola. E nunca ganhei. O Guinalta pode perguntar para ele aqui. E eu quero falar do assunto que você chamou, a questão do presidente. Vereador João Pedro, eu primeiro quero te parabenizar, porque esse assunto que você traz na tribuna da Câmara, eu vou te falar um negócio, ele não é qualquer um que traz, não. Primeiro ele mede o lado político para ele ver. E eu entendi perfeitamente o que você quis transmitir nas suas palavras. E é importante que a Câmara tenha a consciência de fazer esse debate. Porque qual que é a tua preocupação? É os gastos exagerados que acontecem aqui dentro da Câmara, quando cede o espaço, né, que por certo deve estar acontecendo? Qual que é a tua preocupação? Tem que a Câmara tem que ceder? Tem. Principalmente para as entidades não cobrar nada. Agora, tem muitas empresas que não sabem nem aonde põe o dinheiro, que vem utilizar de graça isso aqui. E isso não pode, tem que ter uma contribuição. Então precisa, presidente, isso aqui não é nenhuma crítica destrutiva. O que tem que abrir é um diálogo. Já tive a oportunidade de conversar isso com o Gi a respeito disso aqui, sabe? Então, o que precisa é abrir esse diálogo, da discussão, de que maneira, conjuntamente, o plenário da Câmara estará à disposição. Né, aprovar uma resolução interna da Câmara Municipal no sentido de você disciplinar o uso, né, dela aqui. Então, eu te parabenizo, porque eu entendi. Não é que você está aí jogando, por exemplo, pedra no presidente, mas você quer uma discussão a respeito disso aqui, porque, de repente, está sendo muito oneroso e há uma maneira de cortar isso. É isso, viu, presidente? Não é... Eu entendi perfeitamente. É isso, né, vereador João Pedro?
Exatamente. O vereador Geto explicou com as palavras dele, contemplando já as minhas, e realmente, presidente, quando nós somos cobrados aí, que principalmente a Vossa Excelência, que tem um custo muito alto de produto de limpeza, de mão de obra, essas coisas, ninguém sabe que acontece isso aqui. O vereador Geto colocou muito bem as palavras dele. Realmente, é o caminho.
Vereador Juraci.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Isabel, aos amigos que prestigiam a sessão, eu não quero fugir muito do assunto que foi trazido a essa casa por alguns membros, alguns vereadores, a respeito dos terrenos baldios, a respeito de dengue, chikungunya e de muitas coisas aí que a gente precisa tomar cuidado e tomar providência acima de tudo. Eu tinha feito aqui uma indicação, solicitando até a dispensa das formalidades. Quando eu fui ao protocolo, o vereador Geto já tinha feito um documento com as mesmas intenções, solicitando que fosse detectada urgência os terrenos baldios, proprietários dos terrenos baldios na nossa cidade, porque nós estamos vendo aí que a cidade está cheia de lixo, cheia de mato, os terrenos, até no centro da cidade. Vários terrenos aí ocupados, desocupados e baldios, totalmente cheio de lixo, de caramujo, e os vizinhos já não suportam mais essa situação, até porque com medo das doenças que estão sendo transmitidas aí através de mosquito e através de caramujo e etc. Que esse levantamento também fosse feito nos bairros. Estava eu lá em casa esses dias e antes até de começar a sessão deste ano legislativo e ouvi no programa do Gamarra uma pessoa que ligou solicitando a Comissão de Urbanismo, citou o nosso nome, o vereador Zezinho, eu e os outros vereadores que fazem parte, para que tomasse providência em relação a terrenos com mato lá no bairro 14, no 14 e no 15. Que lá no 15, por exemplo, tem lugar lá que o mato está mais alto do que as edículazinhas que estão lá construídas no fundo dos terrenos. E eles cobraram uma providência. E eu tive passando por lá e vi que realmente eles têm razão. E a população tem razão mesmo. A população tem que cobrar. Ninguém merece ficar doente com essa doença que está aí, tomando conta de todo mundo, e a gente não sabe nem de que forma, nem onde, nem quando vai adquirir. Né? Quando você acorda, está doente e precisa cuidar, e eu creio que a população tem que fazer pressão mesmo. Recebi aqui no meu gabinete essa semana uma senhora que veio armada com um celular cheio de foto, tirou 5 baldes de caramujo de um terreno vizinho e de uma pessoa importante da cidade. Está lá o terreno baldio, cheio de caramujo. Ela que está comprando veneno para passar lá para matar os caramujos, porque está invadindo a casa dela, já foi na Vigilância Sanitária, já foi na Secretaria de Obras, e infelizmente não teve solução até hoje, porque hoje à tarde ainda falei com ela e não tinha encontrado ainda uma solução. Então, senhor presidente, enquanto se fala, parece que não se resolve. O que tem que ser feito? Multar. Tem que multar, e multa pesada em cima desse pessoal que está aí com esses terrenos aí, servindo de criame, criadouro, de mosquito, de caramujo, porque eu creio que a população, quem mora ao lado de um terreno baldio, se incomoda com essa situação. E a Câmara e a Prefeitura, eu creio que está no momento da Prefeitura levantar aqui dentro do município uma força-tarefa, mas uma força agressiva mesmo, contra terrenos baldios, na questão de notificar a pessoa, dá 3 dias para limpar, se não conseguir em 3 dias, volta lá e mete uma multa em cima para poder evitar de acontecer o que está acontecendo hoje na cidade. Estive ali, passando ali próximo aonde é o esgoto, o esgoto não, lá perto do Arara, como chama lá? Estação de tratamento. Estive lá próximo e lá tem uma placa da prefeitura dizendo que é proibido jogar lixo e parece-me, eu ouvi um dia o prefeito falando que tinha conversado com aquele cidadão que trabalha ali, que é guarda lá, que trabalha ali, para ele vigiar quem é que jogava lixo ali próximo. E eu estive passando lá ontem, me deparei com... dá uma tonelada de lixo que está jogado lá. Lixo de todo tipo, sofá velho, pedaço de geladeira, televisão inteira, latas, garrafa, coisas assim que são verdadeiros criadores de mosquito. E a gente fica preocupado, porque tem uma placa da prefeitura, está aqui até a foto, tirei as fotos, e trouxe aqui para quem quiser ver, porque vê que realmente a prefeitura não está conseguindo nem proibir jogar lixo onde ela tem uma placa dizendo que não pode jogar. Tem que ter uma fiscalização, tirar um pouco de gente aí de dentro da prefeitura e botar em cima aí para poder fiscalizar, fazer cumprir a lei, punir aqueles que estão fazendo isso para que nós possamos viver um pouquinho mais tranquilos em relação a esse mosquito que está aí trazendo grandes prejuízos aí à população, não só do nosso estado, mas do Brasil inteiro. E é por último, senhor presidente, ainda inventaram o tal do mosquito de laboratório, né? E essa mais uma invenção que fizeram aí agora, um mosquito modificado, geneticamente modificado, e fizeram uma experiência lá na Bahia, já tem vários municípios aí no Brasil que fizeram, Jacobina, Juazeiro, em vários outros lugares, fizeram experiências com esses mosquitos modificados. Fica uma pergunta. Mosquito modificado. Tudo que é feito em laboratório, que foi feito até hoje, que eles tentaram modificar geneticamente, algumas coisas não deram certo. Eu imagino que o dia que eu vi ele soltando, 40 milhões de mosquito. Quer dizer, além já não chega o mosquito que está aí. Aí modificaram o mosquito e soltaram 20 milhões e 40 milhões de mosquitos vão ser soltos em cidades para que esse mosquito possa impedir o nascedouro das larvas que produzem o mosquito Aedes aegypti, que produz a dengue e a zika. Agora eu pergunto, será que esses mosquitos modificados, dentro do laboratório, ele é uma coisa, e a hora que ele entrar em contato com a natureza, será que eles não serão os possíveis que vão transmitir uma epidemia muito mais forte do que essa que nós estamos vivendo hoje? Essa é a minha pergunta. E eu creio que eu não estou errado no meu raciocínio e procurem entender isso que está acontecendo. E eu creio que nós estamos aí... Por que que eles não fizeram isso nos Estados Unidos? Por que que o Brasil vem ser cobaia de uma experiência dessa? Por que que onde eles tentaram fazer isso, não deixaram? Então, quer dizer, o Brasil sempre, o que não presta, vem, acaba sendo experiência aqui, para depois saber o que, que vai acontecer no final. Infelizmente, nós estamos preocupados, e eu creio que isso vai ser um grande prejuízo para o nosso país. Era isso, senhor presidente.
Vereador Geto.
Presidente, senhores vereadores e plenário que nos assiste. Primeiro, eu quero falar para o vereador Aguinaldo, que eu estarei buscando amanhã mesmo informação a respeito do porquê da farmácia fechada no local citado por ele. Com relação aos monitores de ônibus, o vereador Zezinho está certo. Eu acho que cabe tomar as averiguações necessárias, né, para saber se isso está acontecendo, vai acontecer, e as providências cabíveis sejam tomadas como vereador e olhos e ouvidos da população. O vereador Tota falou a respeito do cemitério. Eu fui no velório e no sepultamento do Nelson Pérez. E chegando lá no cemitério, na hora do sepultamento, eu fiquei observando e realmente eu tive a mesma impressão sua, o desleixo que estava naquele cemitério. E daí vem aquela indagação interna na gente, né? Por que que as pessoas deixam daquele jeito? Se um local frequentado, os familiares levam ali como a última morada de um ser querido da família e vê aquele desleixo, então eu acho que tem que ser olhado com mais carinho e sair um pouco da retórica e ir para a ação. Eu concordo plenamente com você.
Dá um minuto só, vereador.
Sim.
Inclusive, esta casa, durante a minha presidência, encaminhou para o prefeito 100 mil reais.